Estamos de volta aqui na Rádio Band News FM, falando sobre um tema que é de praticamente interesse de todo mundo, as carreiras. Eu sou Inácia Soares e recebo aqui no estúdio duas convidadas muito experientes em gestão de pessoas e também orientação de carreiras. Estão conosco a Cristiane Ávila, que é assistente social e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Minas Gerais, e a Adriana Prats, que é psicóloga e presidente da Design Executive Searching. Meninas, nós temos pouco tempo agora e ainda muitas perguntas, mas a gente deu uma seleção aqui para trazer temas que nós ainda não abordamos. Eu vou trazer a pergunta de um ouvinte que pediu para não se identificar e ele conta o seguinte. Ele diz que é conhecido como Severino lá na empresa onde ele trabalha. Faz tudo que todo mundo pede com boa vontade, diz que nunca reclama de nada. Mas ele acha que isso está atrapalhando porque já está na empresa há 8 anos e nunca recebeu uma promoção, apesar de ser elogiado sempre. Ele fala aqui que até nas festas de final de ano costumam citá-lo como funcionário modelo, mas ele já está achando que isso tudo é uma babaquice. Ele quer saber de vocês, Cristiane e Adriana, se o erro é dele ou se é a empresa que é uma aproveitadora. Deixa eu aproveitar aqui e juntar a pergunta do Joseph Amarantino, que é administrador, que tem uma certa semelhança com essa do ouvinte anônimo que não quis se identificar. Ele diz que é gerente de uma empresa de TI, tem visto vários colegas serem promovidos ao longo do tempo em que ele trabalha lá, mas ele está só ficando para trás. Ele tem pós, diz que é um cara confiável, comprometido, nunca faltou trabalho. Onde é que ele está errando? Vamos começar então com você, Adriana.
Muito bem, então o Severino, ele traz uma coisa que eu achei muito interessante, que ele faz tudo que os outros pedem, sempre com boa vontade, mostrando que de fato ele gosta disso, e a empresa, eu não acredito que a empresa seja aproveitadora de forma nenhuma, e penso até que o erro pode ser dele sim, porque ele pode estar agindo com passividade diante dessa situação, nunca trouxe essa mágoa, inclusive para ele usar esse tom, né? Está achando uma babaquice ser elogiado no final do ano, mostra que ele está ficando nervoso, está ficando já numa situação que daqui a pouco ele pode deixar de ser o Severino, né? E virar um profissional até desagradável para a empresa, uma vez que essas tensões estão muito acumuladas. É hora de buscar o RH, conversar, verificar quais os meios que você teria, quais são as suas possibilidades reais e concretas. E te confesso, ajudar o outro nunca vai te colocar para trás, sempre vai te colocar para cima, tanto na percepção do seu gestor, como também na sua autorrealização. A gente está na vida e no trabalho é para isso, para contribuir.
Interessante, gostei dessa orientação da Adriana. Vamos complementar agora com a sua visão, Cristiane.
Provavelmente nesse período que ele descreveu aqui, devem ter surgido também vagas na instituição que ele trabalha, na organização. Então, um ponto é estar atento também às oportunidades que surgem, porque ele pode, inclusive, se candidatar para outras posições. Um outro ponto, complementando, uma conversa com o líder dele. Uma conversa mais com uma abordagem de entendimento do que de reivindicatória, e ele tem que avaliar a postura que me pareceu aqui, concordo com a Adriana, que ele está muito magoado.
Está por um fio, parece, né?
Isso. Então, ele tem que ver se ele tem a condição de ter essa conversa buscando o entendimento com o líder dele. E não uma conversa reivindicatória, porque ele disse aqui também que o líder não é de muita conversa.
Nesse caso, ensaiar em casa com um parente ou com um amigo ajuda para ele equilibrar o tom certo de fazer essa conversa com a chefia dele?
Ele pode, inclusive, contar com a orientação do próprio Recursos Humanos da empresa dele. O benefício que se tem de conversar com o RH é justamente porque o RH também conhece o líder dele. Então, isso pode facilitar. Mas, claro, que esposa e filhos também podem contribuir. Aí são opções.
Bacana. Adriana, a gente acabou passando batido aqui na orientação para o Amarantino, que é mais ou menos semelhante. Ele está vendo os colegas serem promovidos e ele ficando para trás. E ele acha que ele tem muitas qualidades. Ele fala que é confiável, comprometido, nunca faltou trabalho. Onde, em que ele pode estar errando?
Ele está, provavelmente, eu não diria errando, mas o que ele pode fazer? Ele está usando é que ele tem pós, sou um cara confiável, comprometido, nunca faltei ao trabalho. Bom, confiabilidade, compromisso e não faltar ao trabalho são aspectos importantes. São fundamentais, mas não são essenciais, porque essencial é, estou entregando no prazo, sou uma pessoa realmente produtiva, para eu ser promovido eu preciso fazer além do que eu faço atualmente. Então, Josef, já que você quer ser promovido, logo que aparecer, que você estiver sondando aí que essa promoção, que esse cargo novo se abriu, você precisa já incorporar esse personagem, esse estilo de profissional, dando soluções no novo cargo. E, além disso, perguntar para o seu chefe se ele tiver assim também, como alguém confiável, comprometido, e aí você vai dizer o que, que falta para eu dar esse passo na minha carreira.
Muito bem, excelentes orientações que os nossos ouvintes da Rádio Band News FM estão recebendo hoje das nossas convidadas, a Cristiane Ávila, que é presidente da ABRH em Minas, e também da Adriana Prats, que inclusive foi a quem acabou de falar aqui agora para o Amarantino, ela que é psicóloga e presidente da Dasein. A gente vai agora, meninas, para a última pergunta, porque não dá tempo de dar resposta para mais nenhum dos nossos ouvintes, e essa pergunta é da Ana Clara de Carvalho, que é estudante de nutrição. E ela está dizendo o seguinte: tenho muita vontade de abrir um negócio, porque na minha família tem muitas pessoas com a própria empresa e eu vejo o quanto elas são bem-sucedidas. Mas eu morro de medo de não dar conta de seguir como empresa. Como é que eu faço para descobrir se eu tenho jeito para liderar, para entender de negócios, para saber se eu tenho aquelas características empreendedoras que tanto a gente ouve? Tem um jeito para isso, Cristiane?
Olha, me parece que a Ana está insegura em relação tanto ao perfil dela quanto à condição de gerenciar um negócio. Hoje, no mercado, ela pode contar com várias possibilidades para se conhecer mais. Então, um processo de coach, uma orientação profissional de um profissional para que ela se conheça um pouco mais seria um caminho. E para estruturar um negócio, também tem empresas que apoiam na estruturação de negócios próprios. Então, eu vejo que esses dois caminhos, ela investir no autoconhecimento e também buscar empresas que apoiam, por exemplo, como mapeamento de mercado, região, que estruturam um plano de negócio junto com ela, pode gerar uma segurança maior para ela e fundamentar mais a decisão.
Bacana, Adriana.
Eu gostei muito dessas orientações que a Ana Clara acabou de receber e eu acredito que um passo adicional que ela pode dar, uma vez que ela já vem de uma família de empreendedores, nada como uma experiência prática. É conversar com um desses familiares e se oferecer para participar do dia a dia de um desses empreendimentos para ela testar na prática se ela tem essas capacidades ou até vir a desenvolver. Eu tenho um entendimento que ela vai conseguir isso com certa facilidade e aí as consultorias ajudam muito, mas como ela tem essa possibilidade aí dentro da família, eu não abriria mão de fazer um estágio aí, até não remunerado, de uns 6 meses, e provar por mim mesma até onde eu sou capaz. A partir disso, sim, toma a sua decisão e siga com coragem.
Bacana, é uma espécie de mentoring familiar ali que a Adriana está sugerindo, né, Cristiane?
Exatamente, essa experiência sugerida vai ser fundamental até para que ela aborde no mercado uma empresa já com mais propriedade, porque ela já vivenciou, né, do que abordar uma empresa para ajudá-la ainda sem essa experiência. Então, com certeza, essa sugestão que a Adriana deu só vai complementar e vai gerar ainda mais segurança.
Perfeito, conversa com seu pai, com sua mãe, com seu titi, com seu primo e tenta descobrir essa vaga de estágio aí o mais rápido possível, viu, Ana Clara? E boa sorte para você, vá em frente. Nós estamos agora chegando no tempo final, mas para a gente encerrar, nós trouxemos muitos problemas aqui hoje, né? Dificuldades de relacionamento, dúvidas em relação a perspectivas de sucesso, de recolocação no mercado. Agora, eu queria que vocês, para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, falassem da importância do trabalho no significado da vida. Porque às vezes as pessoas falam muito mal do chefe, da empresa, dos clientes, de onde está, das condições de trabalho, da distância da empresa. Mas se elas ficarem sem esse trabalho, o que, que acontece com a nossa vida sem a referência do trabalho? Vamos começar com você, Cristiane.
O trabalho, ele é um grande espaço de desenvolvimento, de crescimento, de relacionamento. Quando você pode, tem a possibilidade de desenvolver um trabalho e que acredita na causa daquela empresa ou na causa, no serviço que aquele ambiente te proporciona, né, produzir, isso faz com que o trabalho ganhe um significado ainda maior, né, para cada um de nós. E o trabalho, ele tem uma frase antiga, né, que o trabalho nos enobrece, e é isso mesmo, né? No trabalho, quanto mais, um outro ponto que é fundamental, quanto mais no ambiente de trabalho eu me sinto à vontade, eu posso ser eu mesmo, né, me colocar, colocar em prática os meus valores, como, por exemplo, ética, transparência, a cooperação, a verdade, mais produtivo eu sou. Então, se você tiver a possibilidade de fazer uma reflexão, para qual causa eu trabalho? O que, que eu quero deixar aqui como história nesse trabalho? E se eu, efetivamente, eu me sinto à vontade e atuo de uma maneira mais espontânea no trabalho, isso com certeza vai fazer com que você tenha um significado bem forte do trabalho.
Bacana, Adriana. E você, qual é a sua perspectiva desse valor do trabalho na vida de cada um de nós?
Por mais incrível que pareça, o trabalho é o nosso maior centro de realizações, tanto pessoal como profissionais. E então, a gente nasce e a gente tem um nome, né, Inácia? Tem filho, aí já é Inácia, mãe do João. Depois vai para o trabalho, mãe do João, e Inácia que trabalha na Band. Enfim, isso faz parte da nossa identidade, esse é o nosso sobrenome, é algo de uma relevância muito grande, combate depressão, estresse, e muitas das vezes a gente joga e utiliza no trabalho muitas dessas frustrações que a gente não quer resolver lá em casa, não quer resolver com o namorado. Então toma cuidado com isso, porque você está no trabalho para contribuir, para cooperar, para ganhar os recursos que você precisa, para fazer a sua viagem dos seus sonhos, para ter a sua casa, para se fortalecer e criar uma família. O trabalho tem grande importância, como a família tem grande importância na sua vida. Enfim, faça um equilíbrio desses fatores de sucesso na sua vida, que você será uma pessoa, de fato, muito feliz.
É isso aí, ouvintes. Encerramos por aqui, então, este bate-papo sobre carreiras. Teremos, claro, outras oportunidades para a gente discutir o tema aqui na Band News FM. Entre as notícias do dia a dia, algumas até pesadas, você vai continuar recebendo essa ajuda para você alavancar o seu desempenho no mercado. Eu quero agradecer aqui as especialistas que estiveram conosco hoje, nos emprestando tanto a sua capacidade analítica quanto o seu conhecimento, a sua doçura na hora de tratar de assuntos delicados aqui também, que isso é importante, uma palavra amiga para o nosso ouvinte. Eu quero agradecer a Cristiane Ávila, que é assistente social e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Minas Gerais. Cristiane, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Continua à disposição, Inácia. É um prazer compartilhar aqui e a gente acaba aprendendo muito também com os ouvintes.
Que bom, que bom. Obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Agradeço também a Adriana Prats, que já esteve com a gente em outras oportunidades, falando de assuntos também ligados a desempenho de profissionais, a maneira como as empresas lidam com as hierarquias, né? Aquele recrutamento que é o executive search mais sofisticado no mercado, para os cargos de maior relevância nesses, né, postos hierárquicos. A Adriana, que é psicóloga e presidente da Dasein Executive Searching, também até uma próxima, viu, Adriana? Obrigada por hoje.
Que pena que acabou. Gostei muito de participar e quero voltar mais. Estou sempre aí disponível para vocês.
Assunto é que não vai faltar, tenho certeza. Para a Cristiane e para a Adriana e a você, ouvintes, muito obrigada pelas perguntas que foram enviadas e agradecemos, claro, a sua audiência e até a próxima.